boa tarde a todos. Vamos passar então à seguinte audição, à próxima, um bocadinho adiantados na hora, mas é bom, que é para o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, quando os candidatos são o Sr. Deputado Miguel Costa Matos e a Sra. Deputada Liliana Reis como efetivos, e como suplentes o Sr. Deputado João Torres, que se encontra ausente no estrangeiro, e que ofereceu o mérito do QV e fez um e-mail onde anexou o seu currículo. E, portanto, a Comissão apreciará apenas o mérito do seu currículo. Penso que não haverá, quanto a isso, tendo em conta até que é um membro suplente, não é um membro efetivo, não me pareceu. Penso que ninguém soporá que se consulte o currículo e qualquer questão e apreciar o mérito mesmo nessas circunstâncias. E depois também, como suplente, a Sra. Deputada Ana Santos. Sendo assim, do PSD, sendo assim, eu irei dar a palavra para os primeiros 5 minutos, pôr as suas ideias sobre esta matéria, a sua motivação, digamos assim, ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É uma honra estar aqui convosco e ser proposto em conjunto com as minhas distintas colegas para estas funções. E de facto são funções da maior importância e que esperamos poder honrar aquilo que são as expectativas que os senhores deputados e as senhoras deputadas colocam nela, e também servimos bem o nosso país. E são da maior importância porque nós vivemos num mundo cada vez mais digital. A verdade é que não só hoje em dia a nossa interação com o digital se faz através da nossa presença na internet, mas todo um conjunto de infraestruturas críticas, desde a energia até à saúde, até à rodovia e ferrovia, se transitam através da interação com sistemas e arquiteturas digitais. E é por isso que, não só naquilo que é a garantia da privacidade e dos direitos dos cidadãos em matéria da sua presença online, em linha, o ciberespaço e a cibersegurança se assume como uma prioridade, até como forma de nós assegurarmos a confiança dos cidadãos nestes sistemas, e já agora o desenvolvimento da nossa economia e da nossa sociedade em termos digitais, mas também para nós assegurarmos a segurança e os direitos dos cidadãos no usufruto destes sistemas. Nós temos, felizmente, no nosso país já há muitos anos o desenvolvimento desta área, desde logo com o Centro Nacional de Cibersegurança, que foi fundado em 2014, um conjunto de programas desenvolvidos também de formação, por exemplo, da administração pública, a Estratégia Indústria 4.0, que quando era ainda um jovem profissional tive muito gosto em coordenar o seu desenvolvimento, tem um grande pilar na cibersegurança, tendo em vista podemos capacitar as empresas e os cidadãos em matéria de formação, de análise da sua própria maturidade digital e de contratação de serviços de cibersegurança. E, portanto, esse foi um pilar que no início da minha vida profissional desenvolvi bastante e depois acompanhei mais tarde nas funções que desempenhei no gabinete do Primeiro-Ministro. Em matéria parlamentar, não tenho estado na Comissão de Economia, onde os assuntos de transição digital têm sido abordados, mas na Comissão de Orçamento e Finanças, onde tenho tido uma presença ao longo destes 4 anos, em matéria de fintech, portanto, as tecnologias financeiras, tem sido uma das minhas prioridades, nomeadamente ao abordarmos legislação a ver com novas soluções financeiras, o caso do MBWay, mas também outras plataformas tecnológicas. E aqui é também uma das áreas onde a cibersegurança mais afeta o dia-a-dia dos cidadãos. Não só em matéria de branqueamento de capitais, prevenção do branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, onde temos novas diretivas a poder acompanhar a sua execução, mas também em matéria de nós termos os chamados burlas do Olá Mãe, Olá Pai, sendo o caso mais conhecido. Nós temos grandes desafios para acompanharmos nos próximos anos do ponto de vista da execução da Estratégia Nacional para a Cibersegurança. Como sabem, seguramente, esta é uma estratégia que teve em vigor em 2019 e 2023. Teremos agora a necessidade de acompanhar a ação do novo governo na adoção de uma nova estratégia da sua implementação. Temos, felizmente, em Portugal, boas condições para poder implementá-la, incluindo o Centro Canato, veio a implementar, que forma milhares de, não só militares, mas também profissionais nesta área, para servir todo o conjunto dos países da Aliança Atlântica, e temos também a previsão da implementação este ano da nova diretiva do NIS 2, e essa é, sem dúvida, um grande desafio para, em conjunto com os fundos do Horizonte Europa, com os fundos Digital Europe, que visa reforçar a capacitação tecnológica das infraestruturas, mas também, portanto, a nova agência que foi criada no âmbito do Regulamento de Cibersegurança, nós podemos ter uma implementação robusta dos sistemas cá em Portugal. Nosso país é visto tendencialmente para terminar como um país seguro, do ponto de vista da segurança física das pessoas. Sabemos que há novos desafios que estão a emergir e os vários partidos têm alertado para isso. Mas, sem dúvida, a nova fronteira da segurança no ciberespaço é uma área onde temos visto cada vez mais ameaças, ameaças internas dentro das organizações, ameaças externas do nosso país, mas também estrangeiras. E, nesse sentido, é preciso nós continuarmos a reforçar, seja o Centro Nacional de Cibersegurança, seja também a Unidade de Combate ao Ciberterrorismo da Polícia Judiciária, são todos parceiros no âmbito deste mesmo Conselho Superior com o qual iremos interagir e, portanto, a expectativa será trabalhar em conjunto com todo este ecossistema de parceiros para podermos ter um olhar sobre a legislação, sobre a implementação dos planos, sobre esta nova estratégia que será preciso fazer, sempre com um olhar na segurança dos cidadãos e nos seus direitos, tanto na dimensão das infraestruturas críticas como da sua privacidade e da sua confiança no espaço digital. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Liliana Reis tem a palavra.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumpro-me sublinhar a honra que é para mim estar aqui na primeira comissão, nomeadamente depois de ter sido indicada para o Conselho Superior de Cibersegurança. E relativamente ao currículo, creio que foi disponibilizado a todos. E relativamente também a esse aspecto, há que destacar aqui uma questão que, na verdade, eu sempre trabalhei a segurança, mas foi do ponto de vista muito mais académico e teórico do que operacional. Aquilo que, neste momento, também ambiciono é, de certa forma, aplicar aquilo que tem sido não apenas a revisão de literatura a nível nacional e a nível internacional. Aliás, nós temos dois académicos no Reino Unido destacadíssimos que têm trabalhado a cibersegurança, nomeadamente a Helena Carrapice e o André Barrinha. E aquilo que neste momento se apresenta depois, aliás, e que foi referenciado pelo candidato Miguel, exatamente, que me precedeu, é que, na verdade, os desafios que aportam hoje à cibersegurança têm uma dimensão muito maior e que nós vamos ter que responder com a revisão da estratégia este ano. E esses desafios levam necessariamente por três caminhos. O primeiro, a conexão entre a dimensão interna e a dimensão externa, ou seja, o nexo entre a segurança interna e a defesa internacional, até porque as ameaças do ponto de vista cyber são híbridas e, como são híbridas, também não conhecem a territorialidade do ponto de vista das suas fronteiras. Este é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio que se apresenta é, efetivamente, a conexão não apenas com o setor público. Aliás, a primeira estratégia teve o mérito de incorporar e introduzir, tal e qual como este Conselho o faz também ao nível da sua composição, a maior parte dos atores internos, mas os desafios que nós temos, que nós temos pela frente terão necessariamente que também recuperar as universidades e também o setor privado, nomeadamente no âmbito do desenvolvimento de novas capacidades e nova tecnologia para fazer face a este desafio e, por isso, a maior integração com o setor privado. E depois aqui, o terceiro que me parece mais importante é, de facto, o enfoque operacional e a atualização contínua. E isto é algo que nós temos apontado, sobretudo do ponto de vista académico, é que a produção de doutrina em Portugal, e não apenas em Portugal, no âmbito da União Europeia também, tem sido muito rica. Aliás, do ponto de vista da defesa, nós tivemos a apresentação da bússola estratégica logo após a agressão russa à Ucrânia, dia 24 de fevereiro de 2022, e tivemos também o lançamento do conceito estratégico da NATO em junho. Mas o problema que talvez com mais visível e com o qual nós nos confrontamos é efetivamente a tradução da doutrina para a capacitação, para a parte mais operacional. E por isso, Aquilo que neste momento também se apresenta como um dos principais desafios à cibersegurança é efetivamente conseguir recuperar com vários atores as maiores, ou pelo menos as melhores vias para que consigamos responder de forma concertada. Relativamente àquilo que também talvez se apresenta como pelo menos uma ambição que deve ser uma ambição conjunta deste Parlamento, é reconciliar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Já que ouvimos hoje, noutras audições para outros concelhos, falarmos do dilema entre liberdade e segurança, mas talvez no domínio da cibersegurança esse dilema é muito maior. E porquê? Porque os principais... A principal percepção da ameaça, e não apenas no phishing, naquilo que são, efetivamente, os desafios internos, colocam-se também com a própria qualidade da democracia. E falo das fake news, falo da desinformação, que a senhora Presidente, aliás, teve oportunidade também de sublinhar, e a manipulação de informação, exatamente. E aquilo que nos parece é que vai haver uma necessidade conjunta, não apenas deste Parlamento, da nossa Assembleia da República, um esforço concertado de conseguir um equilíbrio, efetivamente, da adequação entre essa liberdade e a necessária segurança. Até porque a tolerância pode, efetivamente... comprometer a própria qualidade da democracia. Isto também, já estou a passar o tempo. Permitam-me só
que termine. Agora
Sim. Permitam-me que termine. Aliás, eu podia e trouxe aqui um conjunto de interrogações que gostaria de lançar para o debate e inquietações que poderia partilhar, mas aquilo que me comprometo perante todos vós e perante a Assembleia da República é que, em caso da minha escolha e em caso de eleição, procurarei, de uma forma idónea e o mais isenta, sempre salvaguardar não apenas os interesses desta Assembleia da República, como os interesses de Portugal, nomeadamente na recuperação das melhores práticas que são feitas no quadro da União Europeia, bem como no quadro internacional.
Muito obrigada. Daria agora a palavra, caso assim o entendesse, uma vez que também não tem cá o seu colega suplente para falar, se quiser duas palavrinhas sucintas, fica à vontade, deputada Ana Santos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial à senhora deputada Liliana Reis e o seu deputado Miguel Costa Matos, candidatos a este cargo, ao qual me apresento. Pese embora não seja especialista na matéria, mas com um sentido de missão, necessário num órgão que apresenta alguns desafios institucionais. E porquê? Desde logo referir que nos últimos anos o setor da cibersegurança sofreu uma transformação significativa, impulsionada por uma combinação de avanços tecnológicos, cenários de ameaça em evolução e a crescente integração das tecnologias digitais em todos os aspectos das nossas vidas. Na verdade, o ritmo acelerado da inovação trouxe inúmeros benefícios, mas também expôs os indivíduos, as empresas e os governos a novas, sofisticadas e frequentes ciberameaças. Os cibercriminosos tornaram-se mais organizados, tirando partido de técnicas avançadas, e também os motivos por trás destes ataques são vários, indo desde o ganho financeiro a objetivos geopolíticos. Estas questões da cibersegurança, dos ciberataques, são então cada vez mais importantes, quer do ponto de vista das pessoas, na proteção dos seus direitos digitais, no direito à informação, na proteção dos seus dados, mas também na própria economia, com as empresas a terem cada vez mais uma forte presença digital, com a transformação digital que se pretende fazer na economia, para que esta seja cada vez mais evoluída, mas, em simultâneo, também mais segura. E é aqui que entra o grande desafio, pois quando tudo está interligado, quando tudo está conectado, também tudo está corrompível. Dizer que já em 2017, num discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o Sr. Secretário-Geral António Guterres alertava para os perigos das ciberameaças e o seu impacto nas sociedades e nos Estados. Por outro lado, a Covid-19 e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia acentuaram a dependência da internet, desnudando as vulnerabilidades resultantes das ciberameaças, cuja solução passará, eventualmente, por uma aposta numa cultura para a cibersegurança. Tal é particularmente visível quando os ciberataques têm como alvo infraestruturas críticas, serviços essenciais e digitais vitais para a economia e bem-estar social, comprometendo o funcionamento da sociedade e do Estado, que ficam total ou parcialmente disfuncionais até integral reposição. Veja-se, por exemplo, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, em que a Rússia tem privilegiado os ciberataques aos sites governamentais e infraestruturas críticas ucranianas, principalmente redes ferroviárias, o mesmo fazendo a Ucrânia com ciberataques sobre a rede elétrica russa. Academicamente, existe um consenso para se abrangerem as novas tecnologias e o ciberespaço, e agora puxo aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, entre aspas, no catálogo dos direitos humanos, havendo, contudo, dúvidas quanto aos direitos que hão de integrar esse acervo. Os próprios princípios orientadores das Nações Unidas sobre as empresas e direitos humanos, estou já a terminar, abordam a cibersegurança como direito humano, percepcionando-se a cibersegurança como uma infraestrutura fundamental. Uma infraestrutura fundamental por semelhança com o que sucede, por exemplo, com as estradas ou com a água, em que a sua má utilização pode comprometer importantes direitos humanos, como sejam a liberdade de expressão, informação e privacidade. Em Portugal, o tratamento deste assunto tem-se pautado em parte por um grande celeuma em volta da Carta Europeia dos Direitos Humanos, na era digital, onde vêm consagrados importantes direitos relacionados com esta matéria, nomeadamente o direito de acesso ao ambiente digital, a garantia de acesso e uso e o direito à cibersegurança. Contudo, esta carta não tem recebido a melhor aceitação pela doutrina e por algumas entidades administrativas, como sejam a Autoridade Nacional de Comunicações, o Conselho Superior do Ministério Público, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Aventando-se, entre outros argumentos, a redundância, a contradição e o comprometimento da liberdade de expressão. 2024 perspectiva-se como um ano muito desafiante em matéria de cibersegurança, quer devido aos grandes avanços que são esperados com a inteligência artificial, quer devido aos conflitos internacionais que se têm vindo a intensificar. Assim, por exemplo, como sabem, na reunião anual do Fórum Económico Mundial, realizada em janeiro de 2024, um dos temas que ganhou força durante o evento foi precisamente o da cibersegurança. É preciso fazer este esforço, penso que é um papel que o Conselho Superior pode desempenhar e cá estaremos para o fazer, assim possamos ter o apoio das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra aos grupos parlamentares para as questões que quiserem colocar. Sra. Deputada Paula Margarida, PSD.
Senhora Presidente, apresentamos os nossos mais respeitosos cumprimentos à Vossa Excelência, bem como também às ilustres colegas deputadas que aqui estão na mesa e aos ilustres deputados, e um cumprimento muito especial aos candidatos, aos nossos colegas deputados, que se disponibilizaram mais uma vez para servir dignamente o país. E nessa medida desejamos que amanhã venha a ocorrer a eleição, porque no âmbito da audição que aqui estamos a fazer, as vossas palavras de sabedoria, de facto, enriqueceram-nos e apenas desejamos, volto a dizer, que amanhã se venha a verificar a vossa eleição. É uma audição, não é nenhuma avaliação, permitam-me, por isso, uma contextualização para que, entretanto, solicitemos a vossa reflexão sobre uma questão que considero pertinente, que consideramos pertinente. Então, o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço assegura, como bem sabem, a coordenação político-estratégica para a segurança do ciberespaço. Ora, a Lei 46/2018, de 13 de agosto, transpôs a Diretiva 2016/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às tais medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança nas redes e dos sistemas de informação em toda a União. 3 anos depois, como bem sabem, a 30 de julho de 2021, temos então o Decreto-Lei 65/2021, que veio regular o regime jurídico da cibersegurança. Temos agora, o que é que nós temos agora, a tal Diretiva NIS2, publicada em 14 de dezembro de 2022 e que tem por objetivo melhorar a cibersegurança em toda a União Europeia, exigindo que os Estados-membros a transponham para as suas leis nacionais até o próximo dia 17 de outubro de 2024. Tal diretiva expande o âmbito de aplicação da anterior diretiva, implementando melhorias na gestão de riscos e na sensibilização organizacional. Dito isto, gostava que refletissem sobre se consideram oportuno o alargamento dos setores críticos às águas residuais, à investigação, à administração pública, aos serviços postais, designadamente, e de estafeta, e que serão objeto de proteções específicas. Portanto, se consideram de facto oportuno este alargamento a estes setores críticos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Um cumprimento particular aos nossos colegas Miguel Costa Matos e Liliana Reis, que são candidatos a efetivos, e também os candidatos a suplentes, João Torres, que pelos motivos apresentados não pode estar presente, e Ana Santos. Quero desejar-vos as maiores felicidades. Isto, eu penso que inclusivamente esta audição poderia ser dispensada, porque estamos inter pares, todos nos conhecemos e conhecemos os vossos CVs, e a apresentação que acabaram de nos fazer retratam bem a qual é o CV nesta matéria. Portanto, a Assembleia da República ficará seguramente muito bem representada com a vossa eleição, que estou crente que irá acontecer amanhã, mas também beneficia, porque ao estar em contacto com matérias de grande atualidade e que são sempre muito dinâmicas, e ao trazer para a Assembleia essa discussão, também nos permitem um maior conhecimento das dinâmicas que no terreno ocorrem sobre esta matéria. Os desafios, já aqui foram falados, têm muito a ver, sobretudo nesta era digital, com a segurança das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs, mas também das empresas e com a salvaguarda dos nossos direitos e dos nossos direitos fundamentais. Não podemos esquecer que nesta casa, não na anterior legislatura, mas na penúltima, foi aprovada a Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, onde muitos desafios são lançados, e também a necessidade de salvaguarda desses direitos num mundo em que as dinâmicas estão constantemente a alterar. Eu não sei se ao nível do quadro da cibercriminalidade se estaremos perante novos crimes. Podemos estar perante velhos crimes, mas com novas ferramentas. E, portanto, são estas novas ferramentas que nós teremos que enfrentar para salvaguardar a segurança das pessoas neste mundo em mobilidade, que exige, obviamente, também esse nível de estratégias muito bem definidas, novas práticas, novas formas de controle e novas estratégias de prevenção. Portanto, as abordagens serão, também como vemos pelas vossas formações, abordagens muito disciplinares e o Conselho ganhará com estas abordagens multidisciplinares. Desejo-vos, não quero fazer-vos nenhuma pergunta, desejo-vos apenas as melhores felicidades e que tragam para esta casa todas as vossas inquietações para refletirmos em conjunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha, do Chega.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Candidatos, também não me vou alargar em grandes considerações, apenas dar nota que as diferenças partidárias nunca me impediram de reconhecer o mérito e a preparação das pessoas para os cargos a que se propõem. Ouvi-vos a todos atentamente, pareceram-me que todos estão mais que preparados para aquilo a que se candidatam. Desejo-vos as meias mais sinceras felicidades. O vosso sucesso é o sucesso de Portugal e, sendo o sucesso de Portugal, é de todos nós. E, portanto, as maiores felicidades. É só. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores candidatos. Faço minhas as palavras do Sr. Deputado Rodrigo Tacha. Não tenho qualquer tipo de questão. Apenas agradecer-vos por se candidatarem e desejar-vos boa sorte para o mandato que irão realizar. Obrigada. Entretanto, vou ter que me ausentar porque tenho um grupo de trabalho.
Resta-me só também agradecer-vos. Desejar-vos um belíssimo trabalho e que nos tragam também numa suposta prestação de contas ou relatórios da vossa atividade, nos tragam estas matérias ao nosso conhecimento, porque nós ficamos sempre com a sensação, nestas novas tecnologias, quando elas ficam consubstanciadas em crime ou em ameaças ou em ataques para os quais nós somos surpreendidos, ficamos sempre com a percepção de que eles estão sempre um passo à nossa frente. O criminoso está sempre um passo à nossa frente. Não tem que estar sempre um passo à nossa frente. A gente confia e pede-vos que vocês façam e enveredem todos os esforços para que o criminoso não esteja sempre um passo à nossa frente. Muitíssimo obrigada, muito bom trabalho. Sei que o vão fazer com toda a certeza. E dou por encerrada esta audição. Muito obrigada. Desculpa, não sei se querem ainda. Eu peço desculpa de não vos ter dado a oportunidade de responderem, porque a doutora Patrícia Givage é que me baralhou em relação a isso. Então, dão à vontade para colocarem. Sou deputada Elsa Paes, desculpe, que eu ainda não. Ela não está a ouvir. Podem, de facto, fazer a intervenção final que pretendam. Falha minha, que eu me penitenciei. Porque eu, com a saída da senhora deputada Patrícia Gil Vaz, achei que passou-me aqui este momento. Sou deputada Miguel Costa Matos.
Okay, obrigado. Agradecer as gentis e generosas considerações que os colegas fizeram a nosso respeito, e acho que nós sentimos ainda mais imbuídos de responsabilidade depois desta vossa apreciação. Dizer em relação à questão da senhora deputada do grupo parlamentar do PSD, de facto vai ser agora um grande desafio a implementação do NIS 2. Nós, o alargamento das áreas é inevitável, porque à medida que os diferentes infraestruturas vão sendo ligadas, interligadas, é ainda mais importante nós assegurarmos a sua interoperabilidade, porque é quando existem falhas nas arquiteturas digitais que existem brechas através das quais os cibercriminosos ou, por exemplo, os Estados que tenham interesse em minar a nossa infraestrutura digital, ou grupos não-Estado, portanto, ciberterroristas, por exemplo, é nessas brechas de falta de interoperabilidade em que isso pode, muitas vezes, entrar as ameaças. Há uma necessidade de estabelecermos melhores arquiteturas, há uma necessidade melhor de nós definirmos um protocolo de prevenção e detecção rápido, mas também depois de acompanhamento dos incidentes. Aliás, a NIS 2, uma das coisas que justamente prevê é a criação, para dizer o termo correto, só que ia recorrer à minha cábula, os Centros Nacionais de Resposta a Incidentes, que visam justamente poder fazer um acompanhamento mais personalizado e depois interligarem-se com a Agência Europeia de Cibersegurança. E, portanto, isto é muito importante. A meu ver, tem uma ferramenta inovadora agora que vai introduzir novas oportunidades, que é o Web 3.0, o blockchain, porque, de facto, como os sistemas descentralizados e transparentes permite que todo o sistema esteja de maneira que não possa ser corrompível e que possa ser do conhecimento de toda a gente e não está, como está distribuído, não está tão dependente das vulnerabilidades de um único ponto de armazenamento ou de um único ponto de segurança. Isso é uma vantagem que nós temos agora a estabelecer as respostas, portanto, na implementação da NIS 2, mas sem dúvida que, pronto, a sua pergunta é muito pertinente, porque a interligação acrescenta vulnerabilidades que exigem de nós respostas mais integradas e mais estruturadas do ponto de vista da arquitetura digital. Muito obrigado.
Sou deputada Liliana Reis, tenho a palavra.
Muito obrigada e agradeço a questão. Aliás, agradeço a todos os colegas as amáveis palavras que foram dirigidas aos candidatos. Da minha parte, sinto-me bastante lisonjeada pelas palavras que me foram dirigidas. Relativamente à senhora deputada Paula Margarido e à questão que coloca ao nível do alargamento, nomeadamente das infraestruturas críticas contempladas na NIS 2, tem aqui algo que me parece muito importante destacar, é que o alargamento ou aquilo que são efetivamente as infraestruturas críticas que são contempladas não podem esvaziar de certa forma, alargar o próprio conceito de cibersegurança. Sou pena de nós não conseguirmos implementar quer a própria diretiva, quer outra questão, que é levar aos esvaziamentos aquilo que é o conceito de cibersegurança, porque se tudo cabe, com maior dificuldade há efetivamente na definição de políticas públicas adequadas e nomeadamente na nova definição da estratégia 2024-2028, creio. Por isso, aquilo que nos parece importante, pelo menos nesta fase, nomeadamente naquela que será a adequação da diretiva, será efetivamente a concertação com as melhores práticas no quadro da União Europeia. Aliás, cumpro-me sublinhar a este respeito que o Centro Europeu de Competências para a Cibersegurança, aliás, para a Coordenação em Cibersegurança, aberta em 2023 em Bucareste, na Roménia, alertou para esta situação, que o alargamento da área podia efetivamente comprometer a definição de políticas públicas por parte de cada Estado-membro, e por isso não podemos cair nesse erro. Mas temos também que perceber uma questão, é que as interdependências criam dependências e as vulnerabilidades que nós hoje temos são efetivamente mais alargadas e exigem de nós um esforço maior ao nível de resposta, e por isso é que eu na apresentação inicial falava na concertação e no burden sharing, não utilizei o conceito, mas é efetivamente a transversalidade daquilo que são as respostas exigidas, porque as ameaças também são globais. Aliás, isto recai no conceito de global governance. Quando as ameaças são globais, as respostas têm que ser globais, mas não esvaziá-las de todo, porque senão então andamos aqui a produzir papel, e não conseguimos efetivamente implementar. E acho que aquilo que nos é exigido, nomeadamente no Conselho Superior, na qualidade de parlamentares, é alertar para a necessidade do foco para a definição das políticas públicas mais adequadas na proteção dos nossos cidadãos, das nossas empresas e, em última instância, do nosso Estado.
Obrigada. Sra. Deputada Ana Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer aos senhores deputados Paula Margarido, Elsa Paes, Rodrigo Tacha e Patrícia Gil Vaz as observações cordiais que fizeram e os votos também. Concluir apenas referindo que há alguns aspectos que, no meu entender, será de facto importante reforçar, como seja mais parcerias e maior cooperação entre o setor público e o setor privado, um sistema legislativo mais adequado, assim como o regime sancionatório, um reforço das medidas de consciencialização para os perigos do online, uma cooperação formal entre países no reporte de incidentes e na partilha de informações, nomeadamente através da criação de uma rede europeia de entidades com competência na matéria. Portanto, dizer que eficácia e eficiência são muito necessárias aos tempos que temos pela frente. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, e dou por encerrada a ação, reiterando as minhas desculpas aos seus candidatos por não vos querer dar a palavra. Muito obrigada.